Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do Gadcast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Arcanjo!
Arcanjo!
Muito bem, Arcanjo, tá bem?
Olá, tudo bem? Tudo bem, Knute? Como é que tá nesse dia de hoje?
Então, hoje nós vamos entrar no mundo pantanoso, que é o mundo dos betas de esquerda, né? Os betas comunistas canhotos, né? Desde já, amigo, desde já eu gostaria de parabenizar, agora falando aqui. Eu recebo muitas críticas, né, o Arcanjo, né? E aqui no Gadcast, já vou avisando,
Ah,
você deve ter
normal.
noção disso: 80% do nosso público é direita, bem direita, muito mais direita do que eu, e que já sou de direita, né? E eu, desde
Ah,
já, eu
cara.
agradeço muito, vou aproveitar esse início para agradecer aos nossos ouvintes que são de esquerda, pelo fato de terem a paciência de me escutar, e às vezes escutar até ofensas da minha parte. Sabe por que eu sou obrigado a fazer isso? Sabe por que eu sou obrigado a fazer um carinho especial aos meus ouvintes de esquerda? Porque além deles
Sei.
ouvirem de mim o que não querem, eles não, diferente dos ouvintes de direita, né? Eles sabem que não vão
Ah.
escutar aquilo que eles querem da minha boca, né? Mas eles me tratam com extremo. Não, mas sou extremamente respeitado pelos meus ouvintes de esquerda. As pessoas que eu conheci aqui no Gadcast de esquerda, todas foram extraordinariamente gente boa comigo. Eu só tive problema até hoje de escutar palavrão, de ser xingado, de ser agredido por pessoas de direita, tá? Que me chamando de
Tá
comunista.
bom.
Detalhe, eu não sou de esquerda, mas
Que
eu sou tão
isso?
chamado de comunista, que eu mesmo já me convenci que eu sou comunista, tá?
Que isso, rapaz? Tá bravo, hein?
Tá terrível. Mas assim, se tá ruim pra mim, imagina pra você que é de esquerda, né?
Ah, rapaz, pra falar a verdade com você, Knut, é porque, vamos só introduzir um pouquinho, existem esquerda e esquerdas, né? Eu sou da esquerda mais voltada pro Ciro Gomes, mais voltado pro projeto de... mais voltada pro projeto de desenvolvimento nacional. Aí o que acontece? Eu apanho do pessoal do Bolsonaro, que me chama de petista, eu apanho do pessoal do petista, que me chama de bolsonarista. Oh, nós apanha de todo jeito. A única coisa que nós faz é só apanhar. Mas só que a
Mas vocês
gente
têm
tem
que
uma...
apanhar mesmo, porque vocês estão errados, amigos. Mas
Ah,
então,
nada, Guilherme.
o cara tá falando. Fala, fala.
É por que que acontece? A gente que é mais voltado para a turma do Ciro Gomes, a gente, não tô falando que a gente é os bonzão, não, mas a gente procura saber um pouquinho mais das coisas. E a gente sempre põe os dedos na ferida de onde que o pessoal fala. Aí como a gente põe o dedo na ferida e no lugar certo, o pessoal todo fica com medo.
Mas você não acha que o cara que é de direita também não tá procurando melhor saber as coisas também? Por exemplo, eu fiz faculdade de economia, né? E porque eu fiz faculdade de economia, eu discordo do Ciro Gomes, entende? É porque
Não entendo.
minha visão é ortodoxa. O Ciro Gomes é heterodoxo. Até acho que o Ciro Gomes tem um conhecimento limitado, uma vez que ele só tem um curso de verão em Harvard, né? Mas é isso aí, né? Mas é isso aí, né? Mas eu vou dar aqui o crédito pro Ciro Gomes, né? Que pelo menos ele tem uma visão de país. Tá?
É,
Que
não, é
eu,
isso
no
que eu
caso,
falo também.
discordo. Que eu discordo. Eu discordo. Hoje o Ciro Gomes está indo em universidades do Brasil inteiro falando da visão de país dele. O Bolsonaro, eu não vejo visão do país dele. Não vejo ele ter uma visão de país. Mas
Sei como é.
me aproximo muito mais do cara que não tem visão do que da visão que eu não concordo. Mas
Ah,
então,
não, mas tá certo.
mas desde já, eu quero que você fale pra gente: é possível ser beta hoje e ser de esquerda?
Ô, Knut, se o cara se é possível ser beta e ser de esquerda, rapaz, depende, depende. Por exemplo, eu não me assim, o julgamento pessoal, eu não me considero beta, me considero sigma. Mas é possível ter beta assim de esquerda, e geralmente os betas de esquerda são os caras, tipo assim, se os betas de direita são gado, o de esquerda são gado multiplicado por 1 milhão ou por 2 milhões, sei lá, é 3 vezes pior.
Sim. Um amigo nosso está fazendo uma pergunta. Explica como que um esquerdista pode ser masculinista. É possível ser esquerdista e masculinista, uma vez que a esquerda só defende a mulher, só defende o ginocentrismo e o manginismo?
Então vamos lá, vamos explicar direitinho para ele. E é isso que eu tô tentando, que eu tô tentando fazer no meio masculino, no meio da machosfera é isso. Existem esquerdas e esquerdas, né? Existe a esquerda identitária, que é aquela que é uma filha da puta, que é uma merda, que tipo assim, você não pode falar nem mais assim, filho da puta, que ele já acha ruim. Ele fala, ah, como assim, filho da puta? Quer dizer então que a mulher é oprimida, que não sei o quê? Aí você fala, meu irmão, A mulher tá na rua, ela tá dando a perereca, as coisas dela, porque ela quer, ela não é oprimida, não. Ninguém tá obrigando ela, senão ela procura outro meio. É claro, é a necessidade que faz o ladrão. A gente também não pode julgar. E tem muita gente que fala, se diz conservador, que adora uma GP, né? Mas existem esquerdas e esquerda. A esquerda identitária, qualquer coisinha que você fala que eles não concordam, eles já começam... Não, porque não pode, porque é machismo, porque é isso, porque é aquilo. Eu falei, ah, velho, vai se lascar. Eu, inclusive, eu de esquerda tenho problema com a esquerda. Eu já falei isso, mas repetir de novo. Teve uma vez que eu tava numa live com... Eu tenho um primo que mora na Alemanha. Eu tava numa live com ele, com o pessoal da minha família, né? Aí eles fizeram uma piadinha lá, tipo assim, a piadinha assim mais sem graça do mundo, né? Eles viraram lá e falaram assim, depois que a gente casa, a gente para de dar beijo na boca. Todo mundo... Eu falei, nossa, que merda. Eu falei, ah, eu já ouvi falar diferente, só que minha piadinha é meio machista. Eles, não fala isso, aquilo. Eu fui, resolvi fazer, né, a piada do meu querido Caquinho Big Dog daqui de VH, que é o seguinte, mulher da gente é igual piscina de sítio. Você gasta um dinheirão pra você manter ela, mas você só entra de vez em quando. E eles falaram, machista, isso, aquilo. Eu falei, velho, vá se lascaça. É uma turma...
Não, bem... uma vez, eu vou te falar, você sabe que eu tenho uma dieta muito peculiar, no caso, né? Que sempre me trouxe muito mais inimigos do que qualquer outra coisa, né? E eu me lembro uma vez, eu tava conversando com uma pessoa, eu gosto de cozinhar, tá? Eu gosto de cozinhar. E aí, trocar receita com um cara que também fazia parte dessa dieta, né? E o cara chama de esquerda. E na época da eleição de 2018, eu fiz lá uma piada. Eu fiz uma piada, né? No Facebook. Uma piada, né? E eu sempre conversei com o cara de boa, né? Uhum. E eu fiz uma piada com ele, falando assim, não. Eu fiz uma piada, falando que... Dando a entender que eu ia votar no Bolsonaro, tá? Mas assim, olha só, ele não gosta de veado, mas eu gosto dele, entendeu? Foi uma piada, né? Sabe, o cara me bloqueou em todas as redes sociais, falou que me odiava, falou que eu era um ser humano baixo, que eu apoiava a morte de gays, o caramba 4. Eu falei, não, cara, eu amo os gays, poxa, só fiz uma piada, né? Tem alguns esquerdistas que são muito intolerantes, amigos.
Ah, não, mas a maioria... É o que acontece, o que eu falo é o seguinte, o Kinote. O que acontece basicamente é o seguinte, tudo qualquer ala que você for imaginar, tem vagabundo que não presta, tudo qualquer ala. Por exemplo, você chega no hospital, tem um cara de funcionário público ali que não faz nada, mas tem outros que fazem, vale o salário dele. Você chega numa escola, tem uma pá de professor que não vale nada, que não faz nada, mas tem uns outros que fazem o trabalho dele, a polícia mesmo. Tem uns que não valem nada, tem uns que são merda. Se você tirar a ponto 40 da mão deles, não vale nada. Mas tem uns outros que valem o salário dele. O que acontece é que as laranjas podres envenenam o resto do balaio todo. E, por exemplo, nós que somos desenvolvimentistas, nós que buscamos as pessoas todas participar da economia, as pessoas todas ter direito e ter acesso a tudo, a gente é discriminado nesse meio porque eles, infelizmente, são uma minoria, mas que muitas vezes grita mais alto. Como se, tipo assim, é até uma coisa chata, isso serve tanto para o pessoal da direita como para o pessoal da esquerda. Eu tenho um irmão que é ultra evangélico, ele fala que gay é coisa do capeta e tal, eu nem discuto. Um dia eu perguntei pra ele, meu irmão, literalmente, né? Eu falei com ele, então, o que que acontece? Como é que é, então? Quando que foi que você descobriu que você é homem? Um dia você precisou de dar a bundinha pra você descobrir que você era homem? Ou como é que
aqui
foi?
Aqui no Rio é assim. Aqui no Rio eu sou três vezes.
Até o cara dar a bunda, ele não sabe se ele é homem, se ele é mulher, não.
É inconclusivo. Experimentou, não sabe como é. Mas então, amigo, então continua, tá falando do seu irmão, continua.
Não, aí o que acontece? Eu fui e perguntei pra ele, velho, então como é que você descobriu que você era homem? Você precisou de fazer o test drive? Você precisou de tomar uma dedada no rabo? Ele, não, isso é costume, essas coisas não são assim. Eu tenho um primo que é boiola, ele é boiola desde pequeno. A gente brincava de carreta e ele roubava as bonecas da minha irmã. Minha irmã tinha dia que tinha trabalho, ficava escondendo atrás dele pra ver se ela conseguia... Pra ele não levar as bonecas dela, era muito engraçado.
Sim, mas, por exemplo, eu sou evangélico, né? Sou um cara cristão, É, tem gente aqui que não acredita em Deus, tem gente que é católico, espírita. Eu, por exemplo, e eu não tenho nada contra ninguém, eu sou um cara tolerante. Sou, inclusive, tolerante em relação a vocês que são de esquerda. E eu entendo que o cara que é de esquerda, principalmente nesses anos, né, de 2018 pra cá, sofre muito preconceito. Preconceito é esse que até eu sofro, porque até aqui nos comentários o pessoal tá falando que eu sou comunista mesmo. Eu sou esquerdista. Então, é muito difícil ser de esquerda hoje em dia, amigo? É difícil, socialmente, você se admitir como esquerda?
É difícil. Ainda mais quando você é da esquerda racional, que Knute é extremamente difícil. Porque, tipo assim, eles não colocam o problema, a esquerda identitária, ela não coloca o problema real, ela coloca o problema imaginário. Por exemplo, esse meu irmão que é evangélico fanático, mas assim como tem outros também. Por exemplo, se você tem um vizinho que é viado, se seu vizinho dá a bunda a noite inteira, você vai sentir alguma coisa no dia seguinte?
Não, por sinal, eu tenho dois aqui, um casal que mora aqui no outro, são meus vizinhos.
Não, então,
deve transar, justamente... Ele tá transando agora, nesse exato momento, ele deve estar transando, fala.
Mas nesse sol, tá, como é que tá aí no Rio? Tá quente?
Tá sempre quente, mas isso não é motivo pra eu parar de dar, não. Aqui é queimar ódio, queimar rosca, fala.
Não, mas aí o que acontece é o seguinte, é porque essa turma identitária, eles acham que tudo é teoria, tudo eles criam. Eu lembro até mesmo, nos últimos, quando a Dilma tava quase pra ser empichada...
Opa, pelo amor de Deus, nem fala essa mulher, que pariu, eu tô com raiva. Fala,
não, então, aí o que acontece, quando a Dilma tava quase pra ser empichada, aí eu tava conversando com uma trap, né? Aí ela foi e falou que a pessoa virava gay por causa de estrogênio, que não sei o que e tal. Eu falei, caramba, essa turma também tá criando teoria de todo tipo. Falava que é não sei o que na infância. Eles também são malucos, são tudo uma cambada de doido. Eles não colocam o problema, eles não põem o foco no problema real. Que é, por exemplo, os juros, a falta de habitação... É a não qualidade de vida para todo mundo. Isso eles não põem foco. Mas ficar preocupado se pelo direito
banheiro
de
dar... trans.
Não, justamente. Banheiro trans é igual. No, eu até coloquei aqui no negócio, mas só para me dar uma adiantadinha. Eu tenho uma amiga, sabe, que ela é de esquerda petralha, sabe? Aí, Knute, ontem eu tô lá no Facebook. Ela foi e colocou uma foto de um comedouro. Não sei se é comedouro, se é bebedouro. É tipo um negócio para cachorro ficar comendo na rua, sabe? Sim. Ela foi e falou, se você apoia essa ideia, compartilhe. Eu fui, virei para ela e falei assim aqui. Eu passo todo dia na rua, vejo um tanto de mendigo. Por que vocês não compartilham uma ideia de dar emprego para eles? Por que vocês não compartilham uma ideia de dar dignidade para eles? Por que em vez de vocês ficar julgando, em vez de vocês não ficar ajudando em nada, quantos são os pais... Quantos são os filhos? Quantos são a família que tem um morador de rua que não sofre com esse tipo de coisa? Que não chora com esse tipo de coisa? Que não pode fazer nada? Mas não, a preocupação deles é com os cachorrinhos. Aqui em BH mesmo, eu fico com tudo isso, BH recentemente abriu 3 lojas gigantes para tratar de cachorro. Tá certo que assim, os cachorros são seres vivos, merecem nosso respeito, mas e o nosso irmão que tá morrendo lá na rua com fome, que tá se fudendo na cachaça, que tá se fudendo no crack, que às vezes a única hora que ele tá longe daquele mundo perverso que ele vive, é a hora que ele tá drogado, e tem os filhos da puta lá pra jogar ele, ninguém sabe o que ele sente, ninguém para lá pra conversar com eles, ninguém para lá pra ajudar. Aí quando para, por exemplo, um evangélico, um padre, um espírita, seja lá quem for, para dar um prato de comida para lembrar que eles são gente, aí eles começam a falar, começa que não é assim, começa a falar que os outros é manipulador, no caso da esquerda, que vive metendo pau
na igreja. Mas aí, quando, por exemplo, tem muita gente de esquerda que mete o pau na igreja, canto católico, canto evangélico, que são os maiores centros de ajuda social da história, né? São justamente os que fazem trabalho no presídio, são os que fazem trabalho com a população de rua, e depois são chamados de preconceituosos, atrasados, falam que o mal do país, o mal do mundo é a religião, sendo que eles mesmos não fazem o que a religião faz. De entende? Isso é hipocrisia também.
Não, hipocrisia do caramba. Que eu falo, por exemplo, eu sou ateu. Se eu falar com você assim, eu não me sinto bem com algumas, com a propagação de algumas igrejas evangélicas. Por exemplo, eu sou ateu e eu sou muito pró-ciências. Aí vai de cada um, eu não estou entrando nesse mérito. Mas no mérito pró-ciência, os feijão mágico que o Valdemiro estava vendendo, pelo amor de Deus, né? Mas tipo assim...
Não, mas é isso aí, eu sou evangélico e eu concordo com você. Dá para ver, olha só. É por isso que você vai falar que eu sou comunista, tá?
Não, você é comunista por causa disso,
eu concordo com você. Porque eu também não posso. Não, porque uma coisa não quer dizer outra. A pessoa pode acreditar em Deus e acreditar na ciência. Não são diametralmente opostas.
Não.
É possível ter consonância entre ciência e religião. E digo mais, quando você vai estudar lá a força escura, a matéria, a física quântica, tudo indica que o mundo material não explica o que acontece nessa realidade. Que realmente existe alguma coisa por trás. Né? Tem alguma coisa por trás de você, Arcanjo?
Atrás de mim? Rapaz, graças a Deus, tem nada não, viu?
Ainda não. Mas então...
Não, tomara que não tenha.
Então vamos começar, amigo. O que é ser de esquerda? Pra começar, o que é ser de esquerda? O que diferencia eu e você, então?
É, por exemplo, talvez, por muitas vezes, o pessoal só conhecer a esquerda identitária, as coisas que eu vou falar, até o pessoal da direita pode se identificar. Talvez. Por exemplo, nós da esquerda somos a favor de taxar grande fortuna. A esquerda racional, taxar grande fortuna. Por quê? Eu tenho até dois exemplos. Você pensa o seguinte, eu conheci um cara, ô Knut, o cara, todo ano ele trocava de Mustang. Lançava um Mustang e ele tinha. O pai dele é sócio de um dos maiores bancos do Brasil. Ele nunca fez nada na vida dele. O cara era tipo merda. A vida dele era encher o rabo de cocaína e comer umas putas gostosas pra caramba. Aí, tipo assim, quantos são os maninhos trabalhador que não vão ter acesso nem a esse Mustang? E os caras trabalham. Os caras trabalham todo dia. Os caras trabalham igual cachorro. Tem mano aí que fica o dia inteiro em cima de moto, entregando porra de iFood em tempo de sofrer acidente pra ganhar R$5 por corrida. E tem outros aí que não faz nada, é uns merda, não entende de porra nenhuma, mas por ter nascido do pau certo, por ter nascido no berço correto, vai ser rico pro resto da vida. E a meritocracia, para esses outros irmãos que estão na rua todo dia, ou vai me dizer que o mano que trabalha o dia inteiro no Uber, o mano que tá o dia inteiro na Copasa lá cavando esgoto, o mano que tá o dia inteiro lá carregando cimento... O mano que tá o dia inteirinho atrás do volante de Uber, batendo o volante, esse mano é vagabundo. Francamente, uma pessoa que fala que um cara desse é vagabundo, pra mim merece um tapa na cara, merece apanhar de correr na bunda.
Posso explicar porque eu sou de direita? Você explicou porque eu sou de esquerda. Perguntei quem aqui é a favor de taxar. Olha só, a gente respeita, a gente aprova o contraditório. Qual o grande problema de taxar grande fortuna, do meu ponto de vista? Porque quando o cara é conservador, né, o que ele faz? Ele se apoia no passado, ele não quer construir um mundo das ideias, utópico. No mundo real, ele olha para o passado e fala assim, isso já foi implementado antes? Deu certo? Tem como melhorar? O que a gente sabe sobre taxação de grandes fortunas? Que a pessoa que é muito rica, que é bilionária, trilionária, ela consegue pagar os contadores através dos buracos tributários, os loopholes, né? Uhum. Pagar menos imposto do que um trabalhador comum. E mesmo assim, quando ele é taxado, o que ele faz? Tem a evasão de divisas. Ele tira os bens dele do país e leva para outro lugar. Ou seja, quando você taxa grandes fortunas, o que você está fazendo? Você está levando a capital que estaria no seu país para paraísos fiscais. Por isso, eu sou contra a taxação de grandes fortunas. Por causa do ponto de vista utilitário, não funciona. Eu gostaria que funcionasse. Tá? Eu não sou a favor do ricão, eu sou a favor do pobre. Mas, do ponto de vista utilitário, eu não sei como funciona. Se algum dia alguém me explicar uma forma de você taxar grande fortuna que beneficie o mais pobre, eu seria a favor. Até esse dia, eu sou contra.
Ah, tá. Então, para te explicar mais ou menos isso, Knut, vamos só trabalhar uma ideiazinha, aí vamos dar uma fechada nesse tema de esquerda e vamos falar dos betas de esquerda, que é melhor. Mas, por exemplo, você já ouviu falar do Eduardo Moreira?
Claro.
Então, o Eduardo Moreira falou uma teoria que eu acredito 100% nela. Quase 100%, porque o Eduardo Moreira também fala umas coisas que é meio diferente. Mas você pode pensar em dinheiro e pode pensar em riqueza. Por exemplo, você pode pensar na economia... Nossa, estou explicando para o economista. Eu não estou falando nada não, tá aqui, Knut? Eu faço engenharia.
Não, sinta-se aberto.
Fala, tá. É porque você pode pensar a economia assim, como se fosse um parquinho de areia, por exemplo. Se os montes forem muito altos, não vai ter para todo mundo brincar, porque vai estar cheio de buraquinho. Mas se os montes forem menor, provavelmente o tamanho desses buracos vão diminuir. Vamos colocar isso na prática, por exemplo. A gente sabe que é o Banco Central que emite o dinheiro, não é?
Sim.
Então, por exemplo, se a partir de hoje o Banco Central emitir, sei lá, nota de 100 para todo mundo a rodo, vai passar depois de um tempo, elas não vão ter mais valor, não é?
Uhum.
Então, mas se você criar um sistema onde que esse fluxo de dinheiro esteja em constante movimentação, vai dar para todo mundo brincar. Vai dar para todo mundo ter as condições mínimas de ter alguma coisa. Eu falo, por exemplo, até isso também é uma pauta de esquerda. Por exemplo, você vai financiar um carro hoje em dia aqui no Brasil. Você é pessoa física. Porque funcionário público geralmente consegue muitas condições boas de financiamento. Tem mano que financia um carro de 21 mil, paga 42 e vende o carro por 15. Que merda que é essa? Essa coisa tá errada.
Sim, sim. O grande problema é que os juros no Brasil são altos por causa do alto endividamento do país, né? O país gasta muito mais do que arrecada e acaba como é que ela fala? Dominância fiscal. É um grande problema que a nossa economia tem. Mas, assim, sabe qual é o problema da esquerda, cara? É tipo assim, principalmente o Eduardo Moreira. Eu gosto muito dele, é um cara bastante humano. Eu realmente acho que se eu sentasse para conversar com ele, nós teríamos uma boa conversa. Mas o grande problema é quando ele fala muito como as coisas deveriam ser, né? Mas, assim, mas, assim, você tem os meios de ação para mudar as coisas como elas são? Você não tem, cara. Né? As coisas são, porque existe toda uma estrutura muito sólida. Você está disposto a bater de frente com grande capital? Você está realmente de frente, de bater de frente com grandes fortunas, amigo? Você sabe o custo de vidas humanas, né? De fazer uma revolução desse tipo, né?
Justamente. Eu tô lendo um livro agora, até recomendo aí, inclusive para o pessoal de esquerda, cagador de regra que está ouvindo, e para o pessoal de direita mais racional, tem um livro muito legal. O único ruim desse livro, a única coisa que eu achei ruim nele é que ele faz muita propaganda do PT. Mas se você excluir as propagandas do PT, você vai ver coisas que são muito legais. Um é a classe média no espelho e o outro é a elite do atraso. Que conta muito... Do Gessé de Souza. Que é um livro que conta muito dessa estrutura que foi montada. Por exemplo, eu estava lendo ontem, e eu também estava vendo isso esses dias, eu comecei a perceber. Igual, por exemplo, teve essa questão recentemente agora da Amazônia, que o Bolsonaro cortou, falou pro pessoal da União Europeia pegar o dinheiro e preservar as florestas dele, não foi?
Eu me lembro disso. Eu critiquei, não gostei.
Não, então, justamente. Aí, o que aconteceu? Entrou o Santander, o Bradesco e o Itaú para criar um fundo Amazônia. Mas e o tanto que eles ganham de juros em cima do DRU, em cima do rabo de nosso consumidor, preserva 500 Amazônia. Então, tipo assim, eles estão dando migalha para pousar de bonzinho. E também tem uma coisa que, isso eu já vi, em parte é uma coisa boa, em outra parte não é. Por exemplo, os bancos aqui no Brasil oferecem muito prêmio estudantil, oferecem muito... muito prêmio estudantil, muita coisa em cima de quem desenvolve pesquisa e de quem ganha prêmio, quem desenvolve essas coisas, sabe? E isso é uma coisa mais do que certa, isso é uma coisa justa. Se a pessoa faz um bom trabalho, se a pessoa desenvolve uma pesquisa que vai mudar o mundo, ela tem que ganhar dinheiro em cima disso, é o direito dela, é o mérito dela. Agora, por exemplo, os bancos fazem isso e eles fazem certo, né? Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quem financia muito projeto, quem financia muita faculdade, quem financia muito desenvolvimento, igual agora, por exemplo, no desenvolvimento do lançamento dos porta-avião ser por eletromagnetismo, ser estilo Catobar, quem desenvolveu isso foi o Exército, financiando estudante, financiando doutorado, financiando graduação. Lá, por mais que seja um país extremamente capitalista, que ninguém fala que não é, a presença do Estado, ainda assim, em determinados setores, é muito grande. Por exemplo, grande parte da GE foi privatizada, e nem por isso os Estados Unidos é comunista.
Não, então acontece, um colega aqui fez um comentário aqui que a esquerda demoniza o lucro e que você é massa de manobra para grandes corporativistas globalistas. Né? O grande problema aqui que difere de você é o seguinte: eu, como uma pessoa que estudou, que se debruçou sobre esses temas de economia, de macroeconomia e tal, eu entendo que existam o quê? Falhas de mercado. Tá? Falhas de mercado que provoquem que haja algum tipo de interferência ou regulação externa estatal. Tá? O problema é que também existem muitas falhas de governo. E na minha visão, né, existem mais falhas de governo que falhas de Estado. Né? Mais falhas de Estado que falhas de mercado. Foi por isso que eu acredito que o Estado tem que ser mínimo, né? Porque ele é mais atrapalhado que ajuda.
Justamente. É porque o que acontece, por exemplo, É, agora a gente teve a questão da o problema que você falou, o problema de Estado. A gente teve os problemas agora da Petrobras, né? Dessa roubalheira que teve aí, desse governo, dessa pseudo-esquerda, desses canalha.
Lulista. Não, quer dizer que quando dá errado é pseudo-esquerda. Se der certo, era esquerda de verdade.
A questão, por exemplo, se você for ver Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas tinha inclinação tanto à esquerda como à direita. Eu, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse um projeto, o que fazer, quando fazer, como fazer e onde ir, com certeza eu apoiaria ele. Mas eu não vejo projeto nenhum por parte dele, nenhum projeto. Igual, por exemplo, a gente tem a questão, não é nem essa questão não, Knut, que você fala do que é a esquerda burra. É porque eu falo, por exemplo, falando dessa esquerda burra agora, dessa esquerda petista, né? O Lula elegeu a Dilma, uma pessoa que não tinha vivência nenhuma política, nunca foi vereadora, ela nunca foi deputada, ela nunca ocupou cargo nenhum, ela entrou direto na presidência da República, direto. Aí você vê, um cara com a popularidade dessa, será que ele não podia pelo menos favorecer o juro para os pobres? Ele não podia pelo menos favorecer o empreendedorismo? Não poderia, em vez de ficar aqui, está no Brasil inteiro, né? Em vez de ficar dando isenção fiscal para Localiza, que além de comprar carro na promoção, vende o carro mais caro do que compra, ainda ganha um ano de lucro em cima, né? Os 30 mil quilômetros que ela ganha em cima dos carros que ela aluga. Por que que, em vez de ficar fazendo isso, ele não criou uma condição de todo mundo ter carro novo? Por que que, em vez de ficar dando casa de ovo, aquelas porcarias de casa do Minha Casa Minha Vida, ele não fez uma casa digna, uma casa direita, uma casa bem estruturada, com saneamento básico e tudo, em vez de dar o dinheiro para uma cambada de gente que vai guardar tudo num caixa preta e não vai fazer nada? É uma série de coisas.
Pode explicar porque ele fez isso?
Pode.
Posso explicar? Ele precisava de alguém para pagar as campanhas dele. Ele precisava ajudar quem vai pagar a campanha dele, amigo.
Justamente.
Não existe santo na política, não, amigo.
Ele não,
favorecia
não,
lá a JBS, não. Favorecia lá o Santander, favorecia, porque é essa galera que ia financiar a campanha do PT, entendeu?
Não, justamente, você não tá errado, não. É isso que acontece muito. Por isso que eu falo que eles são pseudo-esquerda. Porque se você for ver mesmo as pautas de esquerda, a pauta de redução de juros, a pauta de acesso à qualidade de vida, a pauta
do... Quem que reduziu os juros? Não foi o Bolsonaro? Então, nesse ponto, o Bolsonaro
é de esquerda. Não, foi o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não é de esquerda. Bolsonaro não é.
Ele reduziu os juros. Eu sou a favor de juros baixos, você é a favor de juros baixos. Ele também é a favor de juros baixos. Então, olha só, Bolsonaro tá elogiando o Bolsonaro aqui.
Não, mas as coisas que ele fez certo eu não deixo de elogiar, não. Igual, por exemplo, quando ele fez no início do governo dele, coisa que o PT não fez. Por exemplo, o Bolsonaro, através do Sérgio Moro, pegou todas as cabeças do narcotráfico e colocou no presídio federal. 13 anos com Lula, com a turma do PT lá no governo, eles fizeram isso. Agora não resolveu o problema do narcotráfico, não resolveu o problema dessa facção, mas deu uma diminuída. Não resolveu, mas não diminuída. Por que que a pseudo-esquerda, nesse tempo todo, não fez isso? Ela não preocupou em diminuir juros?
Eles têm rabo preso,
Putáfio. Não, justamente. Mas preocupou, por exemplo, com o direito de dar a bunda. Ela nunca ouviu Cartola, ela nunca ouviu Elis Regina, ela nunca ouviu Renato Russo, ela nunca ouviu Cazuza, mas ela adora falar que a Anitta é a nova cara da mulher liberal do Brasil. Porra, pelo amor de Deus. Eu sou roqueiro, eu amo rock and roll. A mulher chegar no Rock in Rio e falar:
vocês acharam que eu não ia mexer a minha bunda hoje?
Porra, meu Deus, pelo amor de Deus, depois de todos esses anos com história, com cantores bons, que tem letra, vem falar que a Anitta é a nova amostra da mulher do Brasil, e vir umas porra de umas feminazes que fica dançando funk até o chão, falar: ai, a mulher tem que ter o direito que não sei o quê, vai se lascar. A mulher não é um objeto. A mulher passa a semana inteira na academia, ficando gostosinha, ficando com aquela perninha malhadinha, pra sair no final de semana, pra dar pros caras. Vai me dizer que ela fica lá na academia, ela não quer ser um instrumento sexual. Assim, ela não é um instrumento sexual, mas dizer que ela é uma delícia, a gente homem quer fazer umas coisinhas com ela, a gente quer sim. É claro, com consentimento.
É, com consentimento. Então explica pra gente, amigo, mais outros aspectos que você vê que são da direita, da esquerda, segundo você, obviamente.
Por exemplo, é igual, por exemplo, oportunidade de empreendedorismo, né? As pessoas.
A esquerda gosta de regulação e imposto alto. Até onde eu sei.
Nos lugares. Por isso que eu falo que essa turma do PT é uma pseudo-esquerda. Eles se dizem esquerda, mas não se diz nada. O Salim matar o dono da Localiza que não paga imposto, por exemplo, eles não põem imposto em cima dele, mas põem imposto em cima do moço da padaria aqui da esquina, que vende pão pro bairro todo. Que quando o imposto tá alto, o bairro todo paga, porque o bairro todo vai comprar pão caro. Põe imposto em cima da cerveja, que a gente gosta de tomar cervejinha, cervejinha é boa pra caramba. Põe imposto em cima da cachaça, mas não põe imposto em cima do Itaú. Não põe imposto em cima do Santander, não põe imposto em cima desses grandes conglomerados, mas põe imposto em cima do pessoal que tem contato com o público. E depois vem falar que a gente está preservando os pobres. Francamente, você dá uma casa de ovo, uma casa que desmorona, e depois você vem falar que você gosta de pobre, você ficou 13 anos no governo para fazer tudo, e depois vem falar que você gosta de pobre? Ah, pelo amor de Deus. Vem com uma mentira dessa pra cima da gente que é da esquerda racional? Pelo amor de Deus, rapaz. É aquilo, né? Eles falam, tem um ditado que fala assim: dê poder pro homem e você vai ver quem ele é, não é? Deu poder pra ele. O que foi que eles fizeram? Fizeram porra nenhuma.
Você acha que o PT é de esquerda? Fala, termina.
Tá. Aí, por exemplo, fala: a gente vai fomentar a educação. Beleza, vai fomentar a educação. Mas vai fomentar a educação. Desculpe os ouvintes que estão ouvindo. Mas com complexo de faculdade privada, pelo amor de Deus, olha a qualidade da faculdade federal. A maioria dos pobres não consegue entrar na medicina da federal. Porque não tem um curso, porque não tem um preparatório bom. Mas fica enchendo o pessoal numa série de faculdade de merda que tem por aí, que depois o cara forma, sei lá, num curso de engenharia, você dá uma integral pra ele fazer, ele não dá conta. Você pergunta pra ele...
Posso discordar?
Pode.
Porque eu acho que esse é um grande problema da educação. Todos os problemas da educação no Brasil passam pela esquerda, tá? Passando lá pelo Paulo Freire, que nunca foi implementado. Passando pelo sindicalismo dos professores, que impedem a meritocracia, que impedem a melhoria do ensino. O grande lobby que existe. Aí também tem, por exemplo, antigamente a prova do Enem dava os diplomas de ensino médio. Aí o lobby lá dos colégios foi lá e terminou com a mamata, né? Ou seja, tem uma série de coisas que impossibilitam o ensino no Brasil, né? Mas eu acho que a principal é esse fetiche em relação ao diploma. Se a gente for pegar países desenvolvidos, né? São países que a educação de base é de qualidade, né?
Não,
diploma, amigo, o ensino superior é para quem... Desculpa, é rico nos países como Coreia do Sul. Agora, a criança tem que sair do ensino médio com um ensino profissionalizante técnico, para que ela possa sair com 16 anos já conseguir um emprego para sustentar sair da casa dos pais. É assim que a Coreia do Sul conseguiu se desenvolver. Só que se você fala isso para um cara aqui de esquerda, ele fica escandalizado. Como assim você vai querer que o filho do pobre pare de ir na faculdade? Né? Não, amigo, eu quero que o filho do pobre ganhe dinheiro antes de ir para a faculdade, que ele paga a faculdade dele. Isso que é a minha mentalidade de direita, tá bom?
Por exemplo, muitos países da Europa, Portugal e Alemanha, eles, quando você entra na faculdade, quando você entra para fazer um curso técnico, praticamente eles financiam o curso todo. Eles financiam o seu ônibus, eles financiam seus livros. Eu falo isso porque essa mulher do meu primo, ela tá estudando lá na Alemanha.
Mas é porque são países ricos, porque tem dinheiro que sobra.
Não, sobra é um país dinheiro. Por exemplo, os Estados Unidos, que é um país extremamente desigual. Aquele primeiro homem que pisou na Lua, o Louis Armstrong, se eu não me engano, a faculdade dele foi financiada pelo exército americano. Muitos cursos de medicina, muitos outros cursos nos Estados Unidos, é claro que ele não dá de graça isso. Você quer que o exército pague sua faculdade? Quero. Você vai ficar 4 anos dentro do exército servindo a gente. É um retorno, isso é certo, isso é mais do que justo. Mas é aquilo. Criar oportunidade, mas não criar uma oportunidade de merda. Vai fazer igual teve Minha Casa Minha Vida. Vai fazer casa? Faz casa boa, não faz casa de ovo, não. Pelo amor de Deus, né?
Sim. Só recebendo aqui os R$5, o Rick SP falou que lute capitalista que quer passar num concurso público e viver o resto da vida mamando nas tetas do governo. Igual um certo presidente que existe aí. Pra começar, eu não sou capitalista, porque eu não sou detentor do capital. Leia Marx, amigo.
Mas vamos lá. Esse aí é dos meus. Mas o que você estava perguntando?
Vamos falar um pouquinho mais sobre o que é de esquerda, o que é ser de esquerda.
Ah, tá. Por exemplo, peraí, já falei dos juros. Criar uma urbanização. Ah, ia falar nisso, Kinoite, nesse trem de funcionário público. Você acredita, Kinoite? Eu tenho uma tia funcionária pública desde sempre, se eu não me engano, ela é funcionária pública desde os 17 anos, filiada ao grande partido de esquerda, sabe? Líder de sindicato. Ela se diz esquerda, defensora dos costumes, né? Eu fui criado sem meu pai. Meu pai abandonou eu e minha irmã quando eu tinha 4 anos. Essa tia minha de esquerda, que se diz guardadora dos costumes, liberal, ela nunca. E ela é funcionária pública. 2 cargos na prefeitura de Belo Horizonte. Eu acredito que ela seja aposentada aí por uns 10 mil conto. Que os professores aqui em Belo Horizonte antigamente ganhavam bem. Hoje em dia eu não sei mais como é que tá. Ela nunca deu uma cesta para minha mãe. Nunca ajudou com nada. Aí você vê que existem pessoas, né?
O negócio é, por exemplo, do ponto de vista humano, amigo, pelo menos eu faço isso. Eu tenho um amigo que é de esquerda, eu tenho um amigo que é nacional-socialista, eu tenho um amigo que é direita, ANCAP, conservador, radical, tem todo tipo de pessoa que, na meu espectro de amizade. Só que o critério que eu uso é o seguinte: a pessoa é legal comigo? Se a pessoa me tolera, né? Tem gente que não me tolera, tem gente que me chama de comunista, aí não dá, né? O Júlio César doou R$5 e falou assim: Kinoite, pergunte para o convidado o que ele acha da reforma administrativa, que só vai ferrar com os funcionários públicos do baixo clero. Fala aí, amigo.
Ô, Kinoite, eu acho, agora pode parecer coisa de maluco, mas eu acho que a gente está numa beira de uma revolução. Eu tenho quase certeza disso. O que que acontece? Se você for ver, por exemplo, essa coisa que está acontecendo agora, eles estão mexendo só no baixo clero e no funcionário de baixo escalão. Eles não estão mexendo nos militares, que inclui as polícias militares, e não estão mexendo no alto clero, que é o pessoal aí, o juiz que faz merda, o juiz que condena indiretamente, que se o juiz fizer muita merda, ele vai ser aposentado compulsivamente, com salário integral e direito a todos os benefícios.
É, cara, mas porque para fazer mudança, porque para fazer esse tipo de mudança, você precisa de voto de deputado. Tem deputado para fazer uma reforma melhor do que essa? Essa é a forma que dá para fazer, amigo. Né? Então, com esses deputados aí que vocês elegeram.
Justamente. Eu acho que a gente está na beira de uma revolução, por quê? Porque eles estão mexendo só no baixo escalão e não estão mexendo no alto, né? Mas quantos são os policiais civis? Quantos são os policiais penais? Quantos são os médicos? Quantos são os professores? Quantos são os garis que foram concursados? Quantos foram os funcionários de pequeno, quase minúsculo escalão das prefeituras que não vão em cima de direitos iguais para eles? Então, eu acho que esse baixo clero que ganha aí, vamos colocar aí até uns 15 mil, que é que está sendo afetado, com certeza vai, de certa forma, criar uma consciência muito maior para tocar também nos altos escalão, porque eles estão sendo afetados. E a turma do lado? E a turma de cima, que não acontece nada com eles? Quem faz merda a vida inteira e continua ganhando a mesma coisa?
Sim. Mas então, a gente falou um pouquinho sobre o que é a esquerda na sua ponto de vista, né?
Peraí, deixa eu só responder esse cara aqui rapidão, Kinoite. Dava boladão. Sua tia não tem obrigação de te dar nada. Você representa uma esquerda mimizenta. Se você acha que todo mundo deve alguma coisa pra você... Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Realmente, ela não me deve nada mesmo, não. Mas eu falo com você uma coisa. A partir do momento que você se propõe a defender uma sociedade igual, a partir do momento que você defende um mundo maior, eu não sei se você lê, provavelmente não é da sua laia, né? Ou você não lê... Você não lê Gandhi, né? Que muitas das esquerdas adoram, mas a gente começa a mudar o mundo por dentro de casa. Se você não ajudou dentro da sua casa, o que você vai fazer na rua, meu filho? Se sua casa tá toda porca, como é que você vai mudar alguém na rua? Ah, pelo amor de Deus, vamos pensar aí, né?
Ah, pode continuar. É um cara que é cristão, ele tem pelo menos que ter uma vida boa dentro da própria casa dele, né?
Não, justamente. Antes de
falar na igreja, né?
Justamente.
Bom, pra que a gente já falou aqui de esquerda, fala muito de esquerda, eu não gosto de esquerda. Vamos falar sobre direita, na sua visão. Quem que é da direita para você? Quem que é a direita, a pseudo-direita para você?
você fala a pseudo-direita?
É, a pseudo, na sua visão.
A pseudo-direita, para mim, é a turma do Bolsonaro e os evangélicos das igrejas caça-níquel.
Para vocês, essa galera não é de direita?
Não, não é de direita.
Por que, que
agora não? Você... É, o Bolsonaro, primeiro, porque quem se... francamente, quem se diz conservador já teve 3 casamentos?
Ah, amigo, o Ronald Reagan também foi divorciado. Foi o maior presidente conservador dos Estados Unidos.
Não, mas 3 casamentos?
Ah, foi corno. No caso do Ronald Reagan, ele foi corno. Né? Qual o problema? O que é corno?
Diferente. Eu acredito que nesse caso isso é diferente, porque a gente tem que se dar o respeito também, né? Mas um cara que se diz conservador... Já teve ter 3 mulheres, sendo que uma delas é M. Sol. Então, por aí você já vê. Tanto é que tem alguns da esquerda que chamam ele de Cucinaro, né?
É, nesse ponto realmente é verdade.
Justamente. E essa, a turma, especialmente a turma das igrejas caça-níquel, a primeira pergunta que eu falo é o seguinte. Especialmente quem critica os gays, não tem nada contra. Se você é homem... Quando que foi que você descobriu que você é? Um dia você enfiou o dedo na bunda, ou um dia você deu para um cara e você descobriu. É, rapaz, essa não é minha.
Não, mas aí você tá fazendo uma caricatura, amigo. Por exemplo, eu mesmo não sou um cara que tem esse tipo de visão anti-minorias, mas tem gente que tem a religião dela, que a religião da pessoa tá escrita lá na Bíblia, né? Que não, o certo é homem com mulher, né? E quem justamente. Sou eu pra... A pessoa tem todo dia de ter a religião dela, assim como eu tenho a minha visão religiosa, entendeu? Eu acho que a gente não justamente. Tem. Você tá fazendo uma caricatura. Eu conheço muitas pessoas que são evangélicas, são católicas, e que amam os homossexuais, só não concordam com o que eles fazem. E a pessoa tem todo o direito disso.
Justamente.
O que a pessoa não pode é praticar ódio. Entende?
Não, o problema é que é o seguinte. Tem uma passagem, quando eu ainda era cristão, tem uma passagem que fala assim... E aqui deixo uma coisa como eu nunca disse antes. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Tipo assim, a gente não pode concordar com a visão dela, assim como eu não concordo com a visão de uma série de coisas, de pessoas. Eu acredito, na minha ignorância, eu acredito que eu estou certo. Mas o fato dessa pessoa ter uma opinião diferente de mim... Não quer dizer que eu seja inimigo dela. E se eu acredito que eu tô certo, e a verdade sempre prevalece, quem sabe, com eu recebendo ela, quem sabe, com eu sendo amigo dela, eu não posso fazer ela evoluir até onde eu acho que sou inteligente.
Sim. Sim, então aqui nesse ponto, nós discordamos, tá? Eu sou a favor da... Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Né?
Não, ninguém é obrigado a gostar
de ninguém. Eu gostaria que todo mundo se amasse. Mas as pessoas são diferentes e as pessoas têm o direito de ser diferentes. Tá?
Justamente.
Inclusive, a gente... tem direito de ter religião. Por exemplo, você é ateu, eu respeito você. No caso aqui, você também me respeita. Mas assim como tem gente que é ateu aqui que não me respeita, tá? E ok. Assim como tem gente aqui que é super religiosa que não respeita quem é ateu, também acontece. Eu sou a favor da tolerância, tá? Mas assim, a direita que eu prego é a direita da tolerância. Né? Assim como eu acredito que a esquerda que você prega é a esquerda da tolerância.
Então, justamente. Uma
luz,
justamente.
Entendeu?
Justamente.
Que tem pessoas que querem criminalizar o que é diferente, né? Por exemplo, tem cara que fala assim, não, todo mundo que é de esquerda tem que morrer, todo mundo que é de direita tem que ser preso. Isso aí eu sou contra, né? Mas
justamente.
Assim, vamos falar um pouquinho sobre meritocracia, você acredita? Meritocracia?
Sim e não.
Então explica.
Por exemplo, sim. Vou dar um exemplo direto. Um exemplo que acontece hoje, por exemplo. Por exemplo, hoje existe 2 concursos para você entrar dentro das polícias militares. Eu vou falar daqui de Minas, que é daqui de Minas que eu conheço. Você tem 2 concursos. O primeiro você entra como soldado e o segundo você entra como oficial. Você entra como segundo tenente, se eu não me engano. Só que, por exemplo, se é uma estrutura hierárquica, não sei, eu acho. Não sei, o mérito de um soldado que ama a polícia, que ama proteger a população, não seria o cara entrar como soldado, caminhar para cabo, estuda, esforça, depois ele passa para sargento, estuda, esforça, faz curso, passa para tenente, eu acho que na próxima é capitão, e ele cresce dentro. Essa hierarquia, essa meritocracia, eu concordo, que você faz esforço e você cresce. Agora, por exemplo, a pessoa nasceu num lugar ultra rico, com todas as condições de vida, com tudo facilitado. Não estou falando que quem não nasceu também não teve essas condições. E ela vai competir, por exemplo, com alguém que acordou do lado de um esgoto todo dia. Eu falo, por exemplo, assim, deixa eu dar um exemplo para ver se fica melhor. Não são todos os pais que têm condição de comprar o tempo livre do filho para ele estudar. Por exemplo, dificilmente um pai vai conseguir pagar um cursinho pré-vestibular. Dificilmente um pai vai conseguir pagar, por exemplo, quando o moleque vai chegando ali na casa dos 15, 16, 17 anos, eu falo que eu fui criado só pela minha mãe, eu não tinha coragem de chegar para ela, minha mãe que trabalhava o dia inteiro igual cachorro, e falar assim com 15, 18 anos, virar para ela e falar: mãe, me dá dinheiro aí para me gastar com besteira com meus amigos ali na esquina. Minha mãe, o que ela trabalhava, mal dava para ela me sustentar dentro de casa. Assim como muitos pais, o que eles fazem, mal dá para sustentar eles dentro de casa. Então, tipo assim, nesse aspecto, você comparar quem pôde ter o tempo comprado da vida dele com uma pessoa que não teve essa oportunidade, pra mim é uma puta de uma sacanagem, né? Do que quem nasceu num lugar rico, que o presente dele de 18 anos foi um carro, que os pais dele pôde a vida inteira ter oportunidade de dar esse tempo de descanso pra ele, entende?
Sim, você não foi muito articulado, amigo, mas beleza. Você é a favor da igualdade?
Igualdade em quê?
Igualdade, todo mundo ser igual. Igual, igualdade.
Kinuti, eu tava até pensando esses dias, pensando nesse tipo de coisa. Por exemplo, se a gente for colocar em cima o valor agregado de um serviço, por exemplo, eu acho extremamente injusto um médico que passou aí, no mínimo, se eu não me engano, acho que atualmente são 8 anos numa faculdade, o médico que passou no mínimo 8 anos na faculdade ganhar a mesma coisa que um lixeiro. Tá certo que todos dois têm sua importância, todos dois têm sua importância no seu meio, mas ainda assim o tempo que o médico se dedicou para ter uma profissão, para se preparar, foi muito maior do que o que um lixeiro fez. Menos
todos. Mas geralmente o cara que é médico já vem de uma família rica, e o cara que é lixeiro já vem de uma família pobre. Logo, você está legitimando a diferença. E fora da meritocracia. Então, você consegue entender a contradição?
Por exemplo, consigo. Por exemplo,
porque os meios de oportunidade são desiguais. As oportunidades são desiguais. Então,
exatamente. Por isso que é difícil você falar em meritocracia quando você não teve um start ou as mesmas oportunidades. Por exemplo, você comparar um menino que estudou a vida inteira numa escola pública, numa favela, com aquele que estudou numa escola de classe no centro do Rio, que ensina inglês, que ensina integral, logo, né, no ensino médio ainda, hoje é difícil você fazer esse tipo de comparação. Até um igualar com o outro mais para frente vai demorar bastante. Aí você vai ver um homem depois dos 25, 26 anos, provavelmente ele já não tem mais esse mesmo pique em função da sua vivência para chegar numa faculdade, voltar a estudar. Não tô dizendo que não pode, mas fica mais difícil.
Ah, deixa eu falar um negócio, minha diferença entre esquerda e direita, tá? Não, tá. A minha direita, no caso, eu não sou a direita, eu sou uma direita John McCain, direita Mitt Romney, direita George Bush, Ronald Reagan, né? Não sou essa direita tupiniquinha aí.
Tosca.
Né? Você pode falar do jeito que você quiser. Eu vejo o seguinte, a esquerda quer que todo mundo tenha igual, né? Uhum. Na minha visão, ninguém pode ter faltando, entende? Eu acredito que o Estado deve ser mínimo e as pessoas... Entende? É um princípio do cristianismo. Só que eu acredito que essa área social, ela tem que ser o máximo feita pela iniciativa privada, né? E que o Estado, ele tem que ser subsidiário. Aquilo que a iniciativa privada não consegue fazer, o Estado complementa. E não o Estado partir e a iniciativa privada complementar. Essa é a diferença do pensamento de esquerda e para a direita. Porque eu acho que a iniciativa privada, ela é muito mais eficiente e ela é muito mais, poupa muito mais recursos para a sociedade. O governo, ele é terrível, amigo. O Estado, amigo, uma vez que você coloca lá o funcionário público, eles só vão querer aumento, eles vão querer trabalhar cada vez menos. É uma draga. Para você mexer uma coisa, a burocracia infinda. Então, é por isso que eu acredito que onde você puder não colocar o Estado, não coloque. Tá? Essa é a diferença.
Eu acho que existem casos... Eu acho que existe casos e casos. Por exemplo, o Meirelles, há pouco tempo... O Meirelles eu acho que é uma direita real, tá? O Meirelles, apesar dele ter trabalhado no PT, que já é uma contradição, né? PT que se diz de esquerda. O Meirelles, o Dória, o Geraldo Alckmin, eu acredito que são a real direita, né? Mas, por exemplo, o Meirelles fez uma coisa que, por exemplo, se eu não me engano, na União Soviética, na época tinha até padaria.gov. Que merda que é essa? Padaria.gov. Oficina de moto.gov. Sei lá, ônibus BR. Pelo amor de Deus, tem algumas coisas que realmente tem que ser feita pela iniciativa privada, porque o Estado não pode perder tempo com aquilo. Algumas coisas. Igual, por exemplo, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, tem uma saúde pública. E nem por isso ela é comunista. E é boa, né? Inclusive, aquele malucão lá do primeiro-ministro lá foi tratado no hospital público.
Tá, tá. Um colega aqui falou que o Mitt Romney e o John McCain não são de direita. Quem que é de direita? Adolf Hitler, amigo? Explica aí pra mim quem que é de direita. Cada um tem o seu espectro, né?
Tá.
Mas exemplo, então, amigo, já fala.
Hã?
Não, mas vamos falar aqui em relação à questão da igualdade. O grande problema desse negócio de igualdade é a engenharia social. Sempre que o ser humano quis mudar a realidade... Para você mudar a realidade, você tem que fazer engenharia social. Isso aconteceu na época do apartheid, isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu na Alemanha dos anos 30, entendeu? Toda vez que você vai mudar de uma hora para outra, de forma revolucionária a realidade, você tem que matar muita gente. Esse é o problema. Esse é o problema da revolução. Essa é a diferença do conservador. Ele quer mudar a sociedade de forma paulatinada, entendeu? O esquerdista, geralmente... Não o esquerdista, porque tem uma direita também que é revolucionária, já vou combinar, né? Mas o pensamento conservador é aquele de mudar a sociedade aos poucos. Por quê? Porque a própria natureza do homem é má. Entende? O homem é o lobo do homem. Então, o que acontece? A gente tem que mudar aos poucos, porque todas as mudanças abruptas, elas vão causar muito mais mortes, vai ser muito mais danoso no longo prazo. Então, é por isso que a direita, ela é contra qualquer tipo de utopia, no caso, né?
Não, então, eu acredito que, de certa forma, tanto a esquerda quanto a direita... são forças que andam para frente, cada uma do seu jeito e cada uma com as suas peculiaridades. Por exemplo, um exemplo besta, né? Por exemplo, os carros hoje são todos carros de injeção eletrônica. Não se produz mais carburado aqui no Brasil. Isso é uma coisa que ia acontecer... inevitavelmente. Agora, por exemplo, qual que é a velocidade que isso vai acontecer? Mais rápido ou mais lento? Para todos ou para alguns? É uma coisa que vai acontecer, mas com o tempo e com o ritmo, né? Você colocar as coisas da noite para o dia também é complicado. É claro que algumas coisas. Eu não acredito que, por exemplo, pautas de esquerda, por exemplo, criar uma educação boa, criar uma saúde boa da noite para o dia... não sendo possível, mas o mais rápido possível, eu acredito que é uma causa boa e uma causa que tem que ir em frente.
Sim. Então, aqui, amigo, como que você vê a questão do esquerdo macho, né? Que hoje na esquerda, o beta, que ele não quer virar feminista, ele é considerado esquerdo macho. E pela esquerda identitária, principalmente pelas feministas negras. Um abraço para todas elas.
Para todas elas. Abraço para vocês todas, minhas lindas. Mas, por exemplo, O esquerdo ao macho, eu acredito que nós, da machosfera, vamos lá, agora vamos só dar uma distanciazinha do esquerda e direita. Vamos falar da machosfera agora, que é a área mais interessante. Nós, da machosfera, não temos problema com esquerda, em grande parte, não temos problema com esquerdo ao macho. Mas eu não sou muito familiarizado com o tema do esquerdo ao macho. Mas os vídeos que eu pesquisei antes da gente falar sobre esquerda ou macho, quem tem mais problema com esquerda ou macho são as feministas. As feminazes, que eu nem chamo elas de feminista, eu chamo elas de feminaze.
Sim. Mas você você nunca teve problema no meio da esquerda por causa disso.
Você fala em relação a quê? De ser esquerda ou macho? Porque
hoje, se você é de esquerda, você vai ter que coadunar com o discurso deles, senão você vai ser cancelado. Esse é o ponto.
Ah, não.
Cancelamento.
Ah, tá, não. Se eles quiserem me cancelar, tipo assim, amanhã vai estar fazendo 2 dias pra mim, porque amanhã, se eles me cancelar hoje, por exemplo, amanhã vai ter um avião que vai sair daí do Rio do mesmo jeito. vai ter as ondas do mar vão se movimentar do mesmo jeito. O ar vai movimentar do mesmo jeito. E minha vida vai continuar do mesmo jeito. Então eles podem me cancelar à vontade. Eu não estou pedindo plateia deles, dessa esquerda filha da puta, que não se preocupa com nada, se preocupa só com coisa minoritária, com coisa que são coisas justas, mas que a gente tem que lembrar que antes de defender qualquer coisa, a gente tem que lembrar que a gente é brasileiro e a gente tem que lutar pela nossa pátria amada Brasil. Sem dúvida, né?
Pra você, o que é gado político? Existe gado político? Gado?
Ah, existe. Ah, não, tá. Mas deixa eu só... Vamos só voltar aqui pro esquerdomacho. Mas, por exemplo, quem tem mais problema com o esquerdomacho são as feminazes. Que, por exemplo, na minha opinião, o que é o esquerdomacho? O esquerdomacho, pra mim, é o manipulador. O que é o manipulador? Ele usa das coisas que ela quer ouvir pra passar o peru nelas.
Sim.
Por exemplo, eu dei uma pesquisada por isso. Ele se aproveita, por exemplo, da liberdade sexual da mulher. O que que ele faz? Não, a minha mulher tem que liberdade sexual. Então, eu acho que você pode transar comigo porque você é livre para fazer isso. Isso é uma coisa que o esquerdomacho faz e faz bem feito. E eu acho que tem que fazer isso mesmo. É, tem o outro também. Ele se considera o Joana Dark de cueca. Eles todos querem ser hipster. Quer ser isso, quer ser aquilo. Eles criam as coisas, as mulheres querem liberdade sexual. Diz que a maioria dos esquerdomachos gosta de fazer o poliamor. Mas, tipo assim, é ele, a mulher dele e outra mulher. Se a mulher dele resolver dar para outro cara, não serve. Eu acho que ele é um manipulador barato. E eu não tenho nada. Mas
também tem a questão do Betinha, que se sujeita à cultura cookhold pela ser esquerda. Também tem isso. Que entra, o cara que não é esquerda macho, é o cara que é Betinha que tá aderindo à esquerda aí pra comer mulher, só que vai ter que sujeitar chifre, sujeitar relacionamento liberal. Amigo, vamos falar um pouquinho do que é gado pra você? O que é gado pra você?
Ah, tá. O gado é a pessoa. A gente pode pensar no gado muito naquela pessoa que segue o outro, que segue sem ver os poréns, né? Por exemplo, vamos falar dessa turma maldita da esquerda petralha. Eles ficam seguindo o Lula. Ai, o Lula é o grande amor, o Lula defendeu os pobres, não sei o quê. Ah, o Lula incentivou a crédito baixo, incentivou o desenvolvimento do pequeno e médio empresário, que é ele que gera emprego, que é o dono de padaria, que nada ali, ele tem 5, 6 funcionários. Não, mas incentivou grandes conglomerados que, se você for comparar com o pequeno e médio, que é que tem a maior número de emprego, ele não fez. Outra coisa, falou, ai, o Lula, ele ajudou os pobres. Eu concordo, se você está passando necessidade, você tem que ter condição para sobreviver.
Amigo, você se considera gado? Gado Ciro Gomes?
Não, não.
Por que
não?
Não, por que você não é gado? Porque você é o iluminado, eles não.
Não, não. Eu não me considero gado do Ciro, porque, por exemplo, a vez que aconteceu do...
Quando o Ciro foi lá e enfiou a porrada lá no Mamãe Falei, quando ele desceu uma pancada lá naquele repórter lá do Romero Jucá, quando ele ficou destemperado, você não acha que isso é um comportamento deletério?
Não, então, pelo que o Ciro falou, me parece que o Mamãe Falei cortou as...
Ah, amigo, cortou o Caramba 4, que eu já vi, eu acompanhei isso aí, ele deu uma porrada lá no cara, admite que ele bateu, não foi nem a primeira vez, né? Inclusive já aconteceu quando o pessoal foi fazer protesto na casa dele e quis bater lá nos manifestantes também, né? Quando o Ciro
foi na casa Foi na casa do Cid.
Na direita, você acha que tem gado? Eu sou gado pra você?
Você não, Knut.
Por que eu não sou gado?
Knut, você sabe o que você tá falando, né?
Será? Mas e quem
que gado? Eu acredito então, que sabe. Gado? Por quem exemplo... Que gado?
Todo mundo não se acha gado.
Não, todo mundo não se acha gado. Por exemplo, essa turma aí que se diz... Grande parte da turma do Bolsonaro aí que fala em meritocracia.
Vai falar.
É porque isso é difícil de explicar. Por exemplo, esses pequeno comerciante que fica defendendo o Bolsonaro, isso, aquilo, Mas, tipo assim, qual que foi o... Qual que foi a condição... Se não tiver emprego, se não tiver gente para comprar na padaria dele, como é que ele vai vender alguma coisa? Como é que ele vai conseguir o dinheiro dele? Especialmente...
Sim, eu vejo, na minha opinião, tá? Minha opinião, já que você não conseguiu se expressar bem. Eu vejo como gado alguém que defende os interesses de alguém, não necessariamente são os dele. Por exemplo, o cara apoia o Bolsonaro, só que o Bolsonaro não tá atendendo os interesses dele. Então, nesse caso, o cara é gado. Isso o cara gado. Apoia o Lula, não, só que o Bolsonaro não tá os interesses dele. Então, quem que... O gado é a massa de manobra, né? E eu posso ser gado, você pode ser gado, todo mundo pode ser gado. É, então, amigo, muito obrigado por ter participado. O GadoCast é aberto. Muito obrigado para todo mundo que é de esquerda que acompanhou aqui, pro pessoal que me chamou de comunista também.
Já tá fechando, ter... já?
Infelizmente, eu bateu uma hora, amigo. Bateu uma hora aqui. Tchau,
pessoal. Ah, que isso, rapaz. A gente nem falou de todos os tipos de esquerda... Das esquerdas... Nem falou os
falamos das peculiaridades, amigo. Falamos de muita coisa, amigo. Dá tchau pra ele. Fala, Rio! Fala, calma.
Aquele abraço. Beijo do gol.